aconteceu aqui um momento histórico, que foi quando, Manel, recebeste o primeiro exemplar do livro da rubrica.
É verdade, é verdade. A minha voz está embargada pela emoção. Sim, portanto, vamos lançar o livro da rubrica. Bem-vindo a mais um episódio de Pela Oficina do Livro. E acabo de ter nas mãos o primeiro exemplar de sempre, que está, portanto, é único. Neste momento não está à venda ainda. Vai estar em breve.
Mostra à Catarina que ela está a filmar para depois as pessoas verem no Instagram.
Estou a exibir o livro para as câmaras.
É o primeiro!
É verdade, é o meu primeiro livro e, sobretudo, tem textos aqui da rubrica, mas que estava aqui a falar com o Pedro. Na verdade, isto aqui de não só fazer uma rubrica para a rádio e depois transformar para livro não é assim tão fácil.
Não, não é só pegar os textos e está feito.
Não, copy-paste. Muito, muito trabalhinho de edição.
E da revisão dos textos, porque há coisas que são escritas para serem ditas.
Exato,
numa forma
natural, não é? Uhum. E depois para livro é diferente. Mas estou contente.
Opa, deixa ver. E uma vez que não tens mais nenhum, vamos oferecer este. Ao primeiro ouvinte que. Não vamos fazer isto.
É a tua pérola no sentido bom da palavra.
Sim, quando é que isto sai?
Portanto, o lançamento vai ser dia 9 de junho, na Feira do Livro, que é mesmo aqui.
É mesmo, não é? Aqui,
portanto,
ao lado.
É mesmo aqui ao lado, com os meus amigos que tiveram a gentileza de aceitar o meu convite para apresentar e criticar severamente a qualidade da prosa.
Pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Circo de Férias, um podcast sobre turismo, férias e lazer. Meus amigos, aproxima-se o verão e com ele todos os comportamentos antissociais que ainda não conseguimos purgar, apesar de as férias na praia se terem democratizado há praticamente um século, não é?
Não foi assim há tanto tempo.
Não foi assim há tanto tempo. Até aos anos 40 as pessoas não iam à praia para ir mergulhar no mar. Vinham do mar e mergulhavam na praia. Era ao contrário, até aos anos 40, as praias serviam sobretudo para desembarcar tropas aliadas num esforço decisivo para libertar a Europa da Alemanha nazi, não é? No dia D, as pessoas não iam à procura de bolas de Berlim, queriam evitar as balas de Berlim.
Muito obrigado pela lição de história, Manuel.
Achei necessária. Bom, mas entretanto o turismo de praia disseminou-se já há algum tempo e continua a haver comportamentos questionáveis. Por exemplo, há pessoas que passam as férias todas na espreguiçadeira.
És contra?
Sou. Eu vejo casais que estão 8 horas na praia e não vão uma única vez a água. Atenção, as concessionárias e os hotéis costumam ter um nadador salvador que obriga as pessoas a sair da água, mas também deviam oferecer um nadador salvador que convencesse as pessoas a ir à água, que fosse dar um mergulho para provar que a água está boa, por exemplo.
Portanto, tu defendes que haja um nadador salvador só para convencer casais a dar mergulhos.
Exatamente, um nadador salvador Sobral, porque ia ao mar pelos dois.
Epá, pronto, acabou.
Não
considero que...
Ainda por cima passava a música
Bom, a ocupação abusiva de espreguiçadeiras é sem dúvida um dos grandes flagelos das férias, quase tão exasperante como o problema das pessoas que ouvem música aos berros na piscina do hotel.
Já foste incomodado por essa prática?
Já tive várias altercações por causa disso.
Tiveste
nada? Já. Reparem, eu de férias tenho sempre de enviar a crónica que assino num semanário e não consegui acabar de escrevê-la nas cadeiras da piscina porque estava um senhor a ouvir música aos berros e eu disse-lhe: está na hora de acabar com a coluna.
E o senhor,
tens toda a razão, para a semana já não preciso enviar, enfim, quem é que manda passar férias no mesmo hotel do diretor do Expresso, mas pronto.
Isso nunca aconteceu.
Não. Estou a inventar, não aconteceu. O que aconteceu mesmo foi, na Grécia, um turista alemão recebeu uma indemnização de 1000 euros porque nunca conseguiu utilizar as espreguiçadeiras do hotel porque estavam sempre ocupadas por toalhas.
Justiça para as espreguiçadeiras. Mas calma, mas isso é tema suficientemente sério para ser levado a tribunal?
Claro que sim, porque não? Isto é uma injustiça relacionada com piscinas e outras instalações aquáticas de lazer. Não vejo porque é que não há de ser tratada como qualquer outra injustiça, como, sei lá, o caso de Dreyfus, não é? O escritor francês Émile Zola escreveu o jacuzzi, este turista alemão escreveu o jacuzzi, não é? Faz sentido e a jurisprudência.
A minha questão é, mas quem é que define o valor da indemnização?
Quem é que define? Não sei. Isto aconteceu numa ilha grega, portanto, em princípio, o tribunal decreta.
Bravo!
O que interessa é que é boa jurisprudência e é uma boa decisão.
Olha, que leitura faz do fenómeno da ocupação de espreguiçadeiras? Isto é polémico,
é?
Ok, portanto, vê lá o que é que vais responder. Faça a pergunta outra vez. Que leitura é que fazes do fenómeno fenómeno da ocupação de espreguiçadeiras com recurso a toalhas. Aquela marcação
marcação cerrada. Eu acho que o que é que me faz confusão aqui? É que isto correr às 7 da manhã para pôr a toalha na espreguiçadeira é muito comum em hotéis exclusivos para adultos. É curioso que quando um hotel é exclusivo para adultos, os hóspedes se comportem como as crianças, não é?
É verdade. Mas o que é que motiva alguém a agir dessa forma?
É assim, muitas vezes, Vera, as ocupações de cadeiras de plástico são feitas por ingleses com saudades das conquistas do Império Britânico, não é? Os putos, os filhos deles, estão numa colónia de férias e os pais aproveitam as férias para colonizar.
Espera lá, não são só os turistas ingleses que ocupam as espreguiçadeiras com toalhas.
São sobretudo os ingleses. Os alemães, por exemplo, não colonizam as espreguiçadeiras, até porque não costumam tirar férias quando, quer dizer, os hotéis estão cheios, vêm só em setembro, não é?
Se tu dizes.
É, os alemães fazem outra coisa nas férias, que é dirigirem-se em grande número e ocuparem aqueles supermercados gourmet do Algarve.
É sério?
É verdade. Chega a setembro e invadem a Polónia. Bom, para além das toalhas das espreguiçadeiras, também há aquelas pessoas que na praia ou na piscina levam um daqueles panos enormes que se compram nos mercados orientais, não é?
O tipo mais popular de toalha nos dias de hoje, não é?
É, aqueles naprons que ocupam 30 metros quadrados e que têm um padrão de mini elefantes. Ocupam imenso espaço, parece que estão a montar um acampamento para o Gaddafi.
Como é que se chamam essas toalhas?
Não sei como é que se chamam, páreos ou páreos. Não sei, só sei que os usa é um páreo da sociedade. É como se estivessem a tentar estacionar um caminhão TIR no centro do Porto. Respeitem a escassez de espaço. Devíamos todos ir para a praia com uma mini toalha daquelas de ginásio que dá para estacionar em todo o lado, como um Renault 5.
Oh, Manuel, e que mudança de paradigma propões para acabar com as toalhas que ocupam as espreguiçadeiras?
Uma solução política, como é óbvio, Vasco. Camaradas, nas piscinas dos hotéis vigora o capitalismo selvagem. Ou mesmo o feudalismo. Há famílias que se comportam como se o domínio das espreguiçadeiras mais próximas da piscina lhes tivesse sido concedido por Dom Afonso Henriques, recompensando os serviços prestados na Batalha de São Mamede.
E como podemos desmantelar então esses domínios senhoriais?
Pedro, isto pode ser polémico, mas devia instaurar-se nas espreguiçadeiras do hotel o comunismo.
Será?
Sim, coletivizar as camas, uso rotativo e, de acordo com a necessidade, expropriar a toalha que é deixada a marcar lugar. Tem de ser, temos de criar a República Popular da Piscina, onde quem manda é o swimming proletariado. Estrangeiros, se calhar já
não vão. Estão a fire hoje. Mas eu acho que isso dificilmente vai funcionar.
Ideologicamente, eu acho que funciona. É suposto os resorts terem um Estado comunista. Para já, por alguma razão, o coquetel que mais se bebe no meio da piscina é o Cuba Libre. Não?
Certo, mas para além disso, não há nada que ligue um resort ao comunismo.
Como não? As economias comunistas têm uma forte componente metalúrgica e nas piscinas dos hotéis é só malta a trabalhar para o bronze.
Bravo, Manel!
Nem pensar num que é na vida, esquece.
É que isto foi história e isto foi cultura.
Jingle, sinto ódio.
Piscina.
Mais um episódio de...
Meu Deus.
Rádio Comercial. Comercial. Melhor música sempre.
Esta edição entra no segundo livro.
Era o que eu estava a pensar exatamente nisso. Já fechaste a loja para o primeiro livro. Portanto,
já.
Podcasts que faças agora vão para o volume 2.
Eventualmente sim. Isto aqui, ou seja, isto mistura de todas as temporadas das quatro que há. Mas pronto, a partir do momento em que foi para a impressora, já não entra nada.
Está por ordem cronológica, está por ordem. Está dividido, imagina, porque fizeste várias edições do mesmo podcast. Juntaste os podcasts ou não?
Não queria fazer. Ou seja, acho entediante-me só estar ali sempre ao mesmo tempo.
Exatamente.
Mas se quiseres, podes meter aí o meu guião. É um extra.
Agrafo a edição de hoje e fica uma edição especial com um episódio extra.
Dizemos como este é o guião do Dia das Fogaças e por aí fora.
Pronto.
Para as pessoas localizarem. Há muita gente a perguntar quando é que vai estar à venda. Só repete lá isso.
Eu diria, portanto, vai estar à venda em breve. Podia ter perguntado isso ontem? Podia. Mas é em breve, dia em breve de maio ou junho. É em breve de maio.
Quando,
é nas próximas semanas. É pelo menos até lá.
Vai estar à venda.
E é nos locais habituais. É?
Quantas unidades? Tantas.
E inúmeras, as suficientes, Júlio.
Quando é que vai estar à venda? Em breve.
Aguentem os cavalos.
É ainda este ano. Calma. Daremos notícias.